Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema da nossa aula de hoje será a continuidade da aula passada sobre o fim do Segundo Império. Nós paramos na parte em que nós íamos analisar uma das razões históricas que explicam, digamos assim, ou que contribui, né, explica talvez não é a palavra correta, que contribui para a decadência do Segundo Reinado e, portanto, para a instauração da República. O José Belo, que é o autor que nós estamos, cuja obra nós estamos estudando, intitulada História da República, o José Belo faz uma reflexão. Essa obra foi lançada na década de 40, repito, muito interessante sobre um certo aspecto, porque ele faz uma crítica que pouquíssimos historiadores vão fazer acerca da grande contribuição que Dom Pedro II dará para pôr fim ao Império. Dom Pedro II tem sido uma figura insensata no que diz respeito a uma estrutura administrativa, como homem probo e sábio. E ele o foi, um homem sábio e probo, ético. No entanto, no que diz respeito à figura dele, ao papel que ele tem que desempenhar como imperador, né, na manutenção do império em si e na consolidação da ideia de império, o desempenho dele foi pífio. E não só pífio. Ele não se ocupou efetivamente em criar um império, né? Em consolidar um império. Em criar, não, em consolidar um império, portanto, em consolidar a continuidade da monarquia. Porque não é Dom Pedro I, o pai dele, que instaura a monarquia? A monarquia já tinha 300 anos, né? Então, cabia a ele a continuidade. De modo que, debitar a decadência do império somente à ação política da maçonaria e das elites é um fato. É um fato que não pode ser tomado em sua totalidade. É um fato que esses agentes, desde o início, construíram o império para transformá-lo numa república. Isso é um fato. Mas um outro fato que tem que ser inserido é exatamente esse. A ideia de monarquia, por incrível que possa parecer, é estranha à índole de Dom Pedro II. E ele não fez esforço no sentido de a defender, nem de a consolidar, né? Então, Dom Pedro II, como homem privado, foi um homem virtuoso, né? Tinha pequenos defeitos, evidentemente, como todo mundo tem. Agora, como homem público, como homem condutor de uma forma de governo, ele foi péssimo. Teve um reinado muito longo. Exatamente nesse reinado muito longo, ele teve a possibilidade de preparar um ambiente, de preparar a nação. Ele não foi um indivíduo considerado propriamente, que pode ser considerado propriamente como um estadista. Lhe faltava uma visão de conjunto. lhe faltava o gosto da política, lhe faltava a coragem de ousar. Agora, era honesto, era cumpridor dos seus deveres, era de fato um brasileiro apaixonado pelo Brasil, né? Foi o melhor tipo de funcionário público, digamos assim, porque o monarca é um funcionário público, que o país poderia ter tido, né? Então, a sua dignidade privada é incontornável, inquestionável. Ele tinha um desprezo, curiosamente, pelo dinheiro. E tinha uma repugnância pela desonestidade, pela falta de compostura moral. Então, foi um indivíduo realmente, sobre a perspectiva privada, né? Um exemplo. Agora, é interessante como todo esse caráter interno, apesar dele ter todo esse caráter interno, ele não tinha nenhuma afinidade com o exercício do poder. Portanto, é uma pessoa deslocada do exercício do poder. Né? Agora, era um indivíduo que também tinha um temperamento bastante obstinado, um homem voluntarioso. Por exemplo, a Guerra do Paraguai, que foi uma tragédia sob todos os aspectos. Não há o que desculpar na Guerra do Paraguai. Aquilo foi uma tragédia de proporções épicas para a história brasileira, para as repercussões, para as consequências da vida da nação. E a Guerra do Paraguai aconteceu em grande medida por conta da obstinação pessoal do imperador. A briga que ele vai conduzir, por exemplo, com os bispos de Pernambuco e do Pará, a briga com a Igreja Católica, é uma outra faceta curiosíssima da personalidade de Dom Pedro II. Né? Ele vai criar uma demanda contra a Igreja Católica absolutamente curiosa. Então, a questão religiosa aqui é uma questão muito importante, tanto é que uma das grandes forças naquela altura, no século XIX, que se juntam aos revolucionários maçônicos e à elite política nacional para depor Dom Pedro II é a Igreja Católica, porque ele literalmente estava destruindo o catolicismo dentro do Brasil. É interessante que agora, nesse momento atual que o Brasil vive, não é? Desse esfacelamento político e esse movimento mal ajambrado monarquista, patrocinado pelos descendentes da família imperial, que sequer conseguem nos dizer que tipo de monarquia que eles vão propor. Porque o modelo que eles têm é o modelo do império. Qual o império? Porque se for o que Dom Pedro fez, é um desastre. Se for o de Dom Pedro II, é pior ainda. Então, eles ficam se baseando numa mítica de um personagem que, na verdade, no frigir dos ovos, foi muito ruim em termos político-administrativos. Então, assim, como é que o império deu certo, digamos? Primeiro, é preciso entender o que o Brasil herdou de Portugal, que continuou. E segundo, algumas coisas que teoricamente deram certo dentro do império deveu-se em razão mais à personalidade de Dom Pedro II do que ao próprio modelo de Estado. É preciso separar as coisas. Como ele era o imperador e tinha um poder moderador, havia um poder quase que infinito concentrado nas mãos dele, ele podia fazer acontecer determinadas coisas. Né? Mas veja, todo mundo morre. Então, naquele momento, a estrutura do Estado, enquanto as bases legais, as instituições do Estado, o modelo de constitucional de instituição do Estado brasileiro era péssimo. Então, com a morte dele, evidentemente que o Brasil enfrentaria um problema em razão do modelo de instituição de Estado. É preciso entender isso e separar uma coisa de outra coisa. Porque o chefe do Estado é mutável. O Estado é uma coisa eterna, né, sob um certo aspecto. Então, a gente tem um movimento de fluxo e um movimento de estabilidade. A mesma coisa continua na República. Os presidentes são indivíduos que passam, são eleitos e passam. A República permanece. Então, se essa estrutura institucional não for muito clara, né, muito bem definida, muito sólida, evidentemente que a República fica passível de corrupção e de queda. É óbvio. Então, fortalecer as instituições, curiosamente, é algo que no Brasil nunca foi uma preocupação. Nunca. Então, a partir do momento que o Império é fundado por Dom Pedro I pela maçonaria, fortalecer as instituições de Estado nunca foi um projeto. Muito pelo contrário. Em grande medida, olha, sem medo de errar. Os maiores problemas do Brasil é exatamente porque não existe uma preocupação por parte da elite em consolidar instituições de Estado. O Brasil não tem instituições de Estado. Eu vejo, por exemplo, o caso atual. Os ministros do Supremo agem com uma absoluta imoralidade, indecência e corrupção notória, não é? Solapando a Constituição. Uma das funções primordiais do Supremo Tribunal Federal, não estou falando do Judiciário, não, estou falando do Supremo, é defender a Constituição. E eles não fazem. Eles interpretam a Constituição como eles querem. E ninguém coloca esses homens sob impeachment. Ninguém os tira de lá. O resultado disso. Aí, se você for para o executivo, é a mesma coisa. Os presidentes são figuras indecorosas, indecentes. Se você for para o legislativo, a gente encontra o mesmo cenário. Deputados e senadores e vereadores e prefeitos, gente que não tinha o menor esforço e estofo, que não poderia estar ocupando os cargos que eles ocupam. Então, muito mais grave. Quer dizer, o Brasil, do que ter quadrilhas em instâncias diferentes da República ocupando os nacos de poder, nós temos a ideia de que as instituições não têm blindagem suficiente, não têm solidez suficiente para se blindar contra as quadrilhas. Né? E uma das razões fundamentais é isso. Né? Bem, então, Dom Pedro II não tinha uma irradiação própria, ele não cativava o seu entorno, e a sua inteligência e a sua bondade também não foram suficientes para ser aplicada a serviço do Estado. Ele não fazia amigos, ele não inspirava nenhum tipo de dedicação e entusiasmo, era um sujeito isolado, num mundo de mediocridades, evidentemente, mas era um sujeito isolado. Os políticos que trabalhavam diretamente com ele não tinham por ele uma estima vultuosa, né? Embora o reinado dele foi de mais de meio século. E as inteligências mais brilhantes e mais independentes do Brasil também não dedicavam a ele uma estima interessante, ou mínima. Olha, isso é muito curioso. Porque veja, se ele privadamente era um sujeito tão ético, e era, o que acontecia como monarca que ele não conseguia gerar empatia suficiente entre, inclusive, os seus próximos? Né? A impetuosidade do pai e aquele perfil aguerrido e guerreiro que fez muita falta ao Brasil, de Dom Pedro I, diga-se de passagem, ele não herdou, ele não tinha. Né? Segundo na visão do José Belo, ele psicologicamente estaria muito mais próximo da mãe. Como herança materna. Dom João VI, o avô dele, Dom João VI foi um monarca extremamente inteligente, muito pacífico. E talvez de Dom João ele tenha herdado, né, esse ânimo pacífico, o gosto do trabalho, né, uma capacidade de dissimulação muito grande. Porque o rei tem que ter, mas ele tinha isso. Agora, ele não tinha uma visão arguta de administrador. Ele estava, digamos, antenado com a par dos experimentos científicos, correspondia-se muito, mas com os cientistas, mas conforme nós falamos nessas correspondências, verifica-se também. Uma grande nota de exibicionismo de Dom Pedro II. Né? Agora, ele tinha erros formidáveis. E é preciso entender que um monarca, a atitude do monarca numa monarquia, pode invalidar a manutenção da coroa. Então, o monarca e a coroa são instituições diferentes. Eu já fiz muito programa sobre isso. Vou repisar aqui o que eu já falei. Quando nós estamos trazendo esses aspectos de personalidade ou pessoais de Dom Pedro II no que tange à administração do Império, isso é extremamente poderoso. Veja, por que que ninguém acredita nos políticos brasileiros? Porque o comportamento pessoal dos políticos brasileiros no uso e no trato com a coisa pública é absolutamente criminoso, indecente. Eles pensam somente neles. Zero para o pensamento de Estado. Ora, por que que aquilo que vale para o deputado, o senador, o juiz, o ministro? Por que que essa lógica também não se aplica ao presidente da República e aos imperadores ou aos reis? É óbvio que ela se aplica. É a mesma lógica. Então, o indivíduo, no exercício de um poder, ele tem que ter postura e compostura e comprometimento para com o cargo. Veja que o Brasil nunca teve, por piores que tenham sido, um presidente desqualificado. Desclassificado, como esse Bolsonaro. Nunca teve. É inenarrável, né? Pode piorar? Talvez. Sempre tem alguma coisa pior do que a outra, né? Quando a gente achava que o Lula já era o fim do poço, muitos achavam, eu não, porque eu sei que a coisa sempre pode piorar. No fundo do poço sempre tem um alçapão. Vem o Bolsonaro. Então, é muito importante entender que o indivíduo tem que agir em decoro com o cargo. Existe uma liturgia do cargo, existe um decoro, existe uma responsabilidade. Ué, que senão que se extinga o cargo? Então, naquela altura, onde o monarca tinha um poder, digamos, quase que absoluto sobre o Estado, é muito importante estudar a figura de Dom Pedro II. Aqui, sem mitificações simbólicas e sem preciosismos sentimentais. Ele teve uma infância segregada e não foi o único. Meu Deus do céu, isso não justifica. Ele sofreu, muitos sofreram. Por exemplo, Dom Sebastião teve uma infância muito ruim também. O rei, parente dele, foi ser viciado pelo seu tutor, jesuíta, sodomizado. Não é? Não tinha pai nem mãe, foi criado pelos avós. A própria estrutura de criação dos monarcas já é uma estrutura pesada, porque a monarquia é uma estrutura pesada. Aquela, eles já fazem sacrifícios pessoais muito grandes, né? Ora, ele era um indivíduo de um caráter grave e retraído. Isso é o principal traço do caráter dele, né? Era um homem modesto, sóbrio, austero, verdadeiramente austero. Não tinha, nesse aspecto, não era uma austeridade falsa, né? Ele era verdadeiramente austero, tinha uma personalidade meio monacal, né? Ele desdenhava das exterioridades do mundo, né? Embora, evidentemente, tivesse orgulho de ser filho de reis, neto de reis, né? Tinha uma coisa muito ruim na figura de Dom Pedro II, porque ele tinha um desprezo pela etiqueta, pelos protocolos da corte, da própria corte e das cortes estrangeiras. Meu Deus do céu! No que diz respeito a protocolos, você não tem nenhum estado sem protocolo. Vamos pegar o exemplo, porque também é uma monarquia longeva, da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Quando a gente verifica o comportamento da Elizabeth II, que teve, que tem ainda um reinado muito longevo, que ultrapassou o de Dom Pedro II, mas veja, a atuação pessoal dela consolidou a monarquia. E o momento em que ela herda a monarquia do pai é um momento extremamente perigoso também para a Inglaterra naquela altura. Hitler estava na Europa. Dom Pedro II não pega esse período. E não pega nada similar àquilo. E o comportamento pessoal dela foi consolidando a monarquia inglesa, cujos personagens, né, vamos ver quando ela morrer, porque o filho é a antítese dela. Antítese. Então, o papel de um monarca pode, de fato, consolidar a estrutura ou pode contribuir para a derrocada. Dom Pedro II contribuiu para a derrocada. Então, entre a figura de Dom Pedro II e a da Rainha Elizabeth II, fazendo um paralelo moderno, as diferenças entre eles são abissais. Enquanto ela faz tudo para manter a monarquia, e a ideia da monarquia em si, do papel do rei e da coroa, e das instituições, ele fez tudo para derrubar tudo. Mesmo sendo um homem ético. Então, ele não gostava da política, né? Ele não gostava da vida social. Ele vivia se refugiando no mundo interno do pensamento. Não, como monarca, ele não tem direito de fazer isso, né? E tampouco essa vida social, essa vida intelectual intensa, lhe foi suficientemente consolidada a ponto de não permitir que ele fizesse o que fez contra o cristianismo dentro do Brasil. Então, como modelo de monarquia, aqui é um modelo, como ele tem o poder moderador, não é? É um modelo, repito, em que o parlamento vai exercer um papel pequeno, no sentido de ele é um árbitro supremo da vida da nação, não é? Então, ele atua como um censor. Mas é um indivíduo no, na conjugação dos seus trabalhos, do seu serviço, como o principal funcionário público brasileiro, ele tem um tédio íntimo. E ele assume um papel de educar o país como um mestre, como um professor. Ele não tinha esse papel. Ele se dá esse papel. Ele fiscaliza extremamente, estreitamente a vida íntima. Ele vai tomar para si uma auréola de rei filósofo. Agora, ele tinha plena noção de que tudo emanava da vontade dele. E foi um homem liberal, maçônico, por índole, revestido de uma aura de rei filósofo. Então ele fingia que governava um país livre. Dom Pedro II interferiu muito na vida da nação. Foi pouco, não, foi muito. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele causava grandes constrangimentos dentro do Instituto, porque ele abria. Você pode as sessões do Instituto Histórico, e ele pessoalmente é que validava as teses que poderiam prevalecer ali dentro do Instituto, ou não. É uma interferência direta em todos os aspectos, né? E pensando de forma macro, a atuação dele como monarca, falar, mas os reis portugueses faziam isso. Não, não fazia, não. Dom Pedro II é um indivíduo extremamente autoritário. E é preciso entender esse autoritarismo e as consequências desse autoritarismo. Veja, se ele é de fato um homem intelectualmente avantajado, distinguido, o que que acontece? Que ele não consegue fazer amigo entre a intelectualidade. Não é? Então, isso, em parte, explica-se por conta da personalidade interferente dele. Ora, o Marquês do Paraná era uma figura conciliadora, digamos assim, né? Então ele tinha algumas figuras ao lado dele, como terá também o Barão do Rio Branco. Ele tem figuras interessantes e muito éticas. O Brasil teve figuras muito interessantes no segundo reinado. E apesar disso, é isso que é realmente muito curioso na história brasileira. Havia quadros interessantes e inteligentes. E esses quadros não foram suficientemente capazes de consolidar o império. Foi um homem que casou e com uma mulher que os Habsburgo mandaram uma foto e ele, digamos, foi enganado no casamento. Quando ele chega, ele se depara com uma mulher que não era bem o que havia sido tratado. É um casamento sem amor. Entretanto, a imperatriz é uma mulher, esposa modelar, né? É, em termos de virtudes domésticas, uma personalidade que se adequa a ele também. É, ele tem filhos, vários filhos, filhos que morrem. Ele tem pessoalmente também alguns desabores, né, com relação a essa estrutura, mas de uma forma geral, os filhos também contribuem para ele ter uma vida familiar equilibrada, digamos assim. Né? É, evidentemente que, em razão desse reinado longevo e do fato dele pessoalmente ser uma figura proba, existe um tipo de pacificação e de ordem interna, né? É, no momento em que o continente americano polvilhava com desordens internas, com revoluções de tudo quanto é ordem, com tiranias, etc. Então, Dom Pedro II, o Brasil naquela altura, quando você vai comparar o Brasil, digamos assim, né, se isso pudesse ser feito, com o que estava acontecendo no entorno, o Brasil era, digamos, uma ilha de estabilidade. Tá certo? Então, ele vai trazer uma visão de progresso científico e material para o Brasil. Então, evidentemente que ele tem comportamentos que dão uma ideia de estabilidade para a sua própria governação. E repito, apesar disto, o comportamento dele não agia no sentido de consolidar a ideia de Estado e de instituições de Estado. E depois ele vai lidando com problemas que ultrapassavam a esfera brasileira, por exemplo, a ideia do abolicionismo, né? Não, não é algo que está presente somente no Brasil, né? Então, as repúblicas polvilhando pelos movimentos revolucionários mundo afora. E a própria ideia da abolição da escravatura também eram cenários que ultrapassavam o cenário brasileiro. Claro que o Brasil vem a ser influenciado por essas coisas, né? E a personalidade de Dom Pedro II não contribui muito com relação a isso. Né? É, muito pelo contrário. Embora ele tome algumas atitudes, essas atitudes, como ele não tinha uma relação entre a nobreza local, com a nobreza local, com a elite, a questão abolicionista desemboca para um lado que torna-se muito mais dramático, né? Então é preciso entender o papel de cada um, do exército, do Instituto Histórico e Geográfico, dos intelectuais, dos políticos, dos ministros de Estado, da elite e do próprio imperador na derrocada do Império. A Guerra do Paraguai, Joaquim Nabuco faz observações pertinentes em relação a isso. Foi, digamos, o primeiro grande contato do Brasil com o mundo além das suas fronteiras. É um contato diplomático, onde o Brasil, digamos, abandona um isolamento, uma política de isolamento, mas foi digamos, um passo diplomático desastroso, sob todos os aspectos. Tá? Bem, então o Brasil, veja, estava inserido dentro de um ambiente, nas Américas como um todo, onde ele estava rodeado de uma ideia de república, de golpes de Estado em cima de golpes de Estado. O império fica ali, né, no meio de um oceano de revoluções republicanas. Então, veja, isso aqui já é problema suficiente, né? Você tem um entorno que é diferente da sua vida interna. Ora, ele vive na mesma época de Napoleão III. A Guerra do Paraguai foi uma derrota militar grande. E o Império não resistiu a isso. Então, há historiadores que terão versões completamente diferentes da Guerra do Paraguai. Independentemente do resultado final dela, ela é uma derrota militar, de grandes repercussões para a continuidade do Império. Então, Dom Pedro II é um homem que a gente, quando a gente olha as iconografias dele, as fotos, né, já tinha fotografia naquela época, você verifica que ele é um homem muito velho, né? Fisicamente falando, ele tem um envelhecimento muito precoce. Um envelhecimento de corpo e de alma. Muito interessante isso, né? A Guerra do Paraguai, entre outras coisas, aquela campanha militar longa, sanguinária, sanguinolenta, sem lógica. Vai, de certa forma, ele era movido por um sentido de missão, a sua missão no Brasil, e a guerra contribui para, digamos, esfacelar esse sentido de missão. Então, Dom Pedro, num primeiro momento, é um homem muito cioso das suas obrigações. De um momento em diante, funcionais, né, como funcionário de Estado. De um momento em diante, ele passa a não ficar atento a essas funções. Ele passa a um desmazelo. Bem. A quantidade de vezes que ele viaja pela Europa, e viaja longamente. Longamente. Aquilo ali não é só pelo espírito científico dele, não. É que ele não suportava, era uma forma dele fugir das obrigações de Estado. Né? Como é que a gente vai, de certa forma, analisar tudo isso? As correspondências de viagem dele, ou os documentos análogos, não revelam jamais a preocupação de um estadista. Jamais. Tá? Então, ele tem um interesse muito mais filosófico, muito mais intelectual, muito mais científico. Ele seria, numa terminologia técnica, um burguês letrado, um negociante em vagação pelo mundo. Então, ele tem um espírito intelectual muito curioso. Agora, é uma nobreza de sentimentos. No entanto, que tudo indica a ele, Pedro II, que o império acabaria com ele. É algo muito curioso isso. E ele trabalha nesse sentido, viu? A coroa portuguesa, desde o início da coroa, tinha como princípio constitucional que as mulheres poderiam herdar o controle do Estado, poderia ser rainha. Haja vista que a bisavó dele, Dona Maria I, é a primeira rainha de Portugal. Então, Portugal, desde o início da nacionalidade, quando ninguém no mundo fazia isso, nas cortes de Lamego já está estabelecido que uma mulher pode ser rainha. Ele está atrasado em pelo menos 800 anos. Ele não queria que a filha fosse a imperatriz do Brasil. Né? Ao contrário dele, que queria que o rei fosse o marido da filha, portanto, um francês, um estrangeiro, um príncipe estrangeiro, um homem profundamente antipático, o Conde d'Eu, injusto, que odiava o serviço público, que tinha ojeriza a vida nacional. Ele achava que esse homem é que deveria ser o rei, o imperador do Brasil, e não a própria filha. E isso ia contra, por exemplo, o sentimento brasileiro. O Brasil não queria a chefia do Estado nas mãos de um estrangeiro, mas também não queria a chefia do Estado nas mãos de uma mulher. Então, veja, essa transição, né, digamos, esse espírito, Dom Pedro II, exatamente por ter tido um reinado muito longevo, ele deveria ter preparado a nação, e ele não preparou. Então, repito, é muito interessante. O Estado Maior dos políticos, que quase durante 50 anos trabalharam pessoalmente com Dom Pedro II, em termos de qualidades morais que são essenciais aos homens públicos, é um conjunto de homens fantásticos. São honestos, são diligentes. Entretanto, essa gente não consegue nem traduzir nem encarnar as aspirações nacionais. Então, a corte brasileira vivia uma espécie de redoma de vidro. Ela vivia isolada, literalmente, do ambiente que a cercava. E essa redoma de vidro, evidentemente, trouxe consequências muito nefastas, tá? Para a vida nacional. Bem, então a monarquia, a vida política no Império, em grande medida, Dom Pedro II teve, e tem que ser estudado, o papel dele verdadeiramente, para entender que essa vida política ficou comprometida, né? E, evidentemente, além dele, tem que olhar para o quadro de ministros que ele tinha, e para a elite, e para os intelectuais, para o sistema, para os juízes, enfim, para as outras instituições de Estado que existiam aqui. Para a gente poder tentar ver se consegue criar um cenário menos apaixonado, menos mitificado e um pouco mais condizente com a realidade daquele momento. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e a gente ainda vai continuar com mais uma aula sobre, digamos, que é o suficiente para a gente terminar essa questão relativa, claro, uma visão superficial das razões da queda do Império. Né? E eu, até hoje, tive como um mistério. Não, não é um mistério. Porque, de fato, os historiadores vão puxar a sardinha para um lado de uma brasa ou para outro lado. É, tem que procurar ter uma visão de conjunto e entender o papel que cada um vai desempenhar, né, naquele momento. E o papel do monarca é muito importante, sem sombra de dúvidas. Né? Então, nós vamos ficando por aqui e até semana que vem.